no processo, mas a gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente começa a valorizar pessoas que têm fracasso no trabalho, né? O Neymar foi um cara que nos últimos 5, 6 anos só acumula fracassos e cada vez as pessoas acreditam mais nele, né? Isso é eu insisto em falar, é muito mais um símbolo da geração do que só pra mente dele, né? É uma pessoa que não se sustenta mais pelo que faz, mas sim pelo que espera fazer, né? Porque não faz, né? Não é nem o melhor jogador do brasileiro, não é o melhor. O time dele tá no nível de rebaixamento, né? E esse cara é a solução pra Copa. É só no mundo multiverso que nós vivemos pra achar que uma pessoa que não consegue desempenhar o papel, o trabalho dele hoje, vai desempenhar no meio dos melhores do mundo, né? Isso é algo extremamente desafiador para quem quer pensar o país, né? Abraço.
Ah, eu concordo contigo, viu, professor Ricardo Niquete, não sendo um grande expert em futebol, mas eu tenho expectativas poucas com relação a essa seleção que aí está. Mesmo tendo um levantamento que esta seleção aí vale quase 6 bilhões de reais, né, em valor dos jogadores no mercado, né? Então, ou seja, são valiosos, né, mas vamos ver se como equipe eles conseguem desempenhar o seu papel.
Mas um dado, assim, só para te colocar nessas partes de estatística, o Neymar jogou 15 jogos esse ano, 15 jogos. Aí, tipo, o João Pedro, que tava concorrendo pra ele, ele fez 15 gols na Premier League, jogou mais de 40 jogos, na principal liga no mundo. O cara jogou contra Capivariense, jogou contra o time do interior de São Paulo, com todo o respeito. Tipo, e quando jogou contra os grandes do Brasil, ele não fez absolutamente nada. Tipo, esse é a pessoa, é o salvador da pátria que as pessoas comemoram. Isso diz muito mais de quem comemora do que dele, né? Ele tá no... Ele é recheado dele mesmo, né? Mas, e eu tô falando de uma pessoa de 34 anos que ele se chama de menino Ney. É uma geração que não consegue crescer. Tipo, o cara tem 34 anos, ele se chama de menino Ney. Ah, pelo amor... Sério, eu não tenho que parar de falar, porque ele é o espelho de muitos. O cara não tem, ele tem 34 anos. Os atletas que estavam fazendo, como o Hendrick, que estava lá, ele tem 18 anos, 19 anos. E ele estava sóbrio, vendo a convocação. E o menino dele estava cheio de menino e com brincadeira. Ele tem 34, o cara tem 19. Então, tipo, é alguma coisa que não tá. Algo não tá cheirando bem no reino da Dinamarca, como diziam alguns, né?
Ô, Ricardo, já que você tá provocativo, eu vou te provocar mais um pouco, né? Tu acha que isso foi talvez pressão do mercado da bola?
Ah, sem dúvida. Eu acho que é um bem a todos, né? Acho que fez um bem a todos, né? Tipo, fez um bem à CBF, porque tudo vai ser Neymar. Se o Neymar jogar, vai ser. O Neymar jogou bem, o Neymar entrou. Se o Neymar não jogou, o Neymar não jogou, o Neymar foi lá. Tudo vai ser Neymar. E isso tira um pouco o foco dos outros aspectos, né? Acho que isso o circo tá armado pra só falar dele, né? E eu acho que isso ajuda bastante a gente a encobrir certas coisas, né? Principalmente a estrutura do futebol brasileiro, que cada vez é mais capenga, né? Tipo, a gente cada vez produz menos ídolos, né? E lembrando, o estado que mais forneceu jogadores para a seleção brasileira, o segundo foi o Rio Grande do Sul. Isso a gente pensa assim, porque esse processo de como a gente forma atleta, como a gente faz esse... cada vez é mais pulverizado e cada vez o Brasil fora, esse lugar é menor, né? Então, são coisas que a gente pode pensar. Eu acho que agrada a gregos e a troianos a convocação dele, né?
Pois é, e o sentimento que eu vejo é que foi uma situação bem mais econômica do que técnica, né? Mas enfim, são 7:18 aqui estamos ao vivo nas nossas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, no rco.com.br, em todas as nossas plataformas.
E também contando com a parceria da Onet, qualidade de internet para você, seja na cidade, também no interior, contate a Onet aqui de Pinhalzinho também. E começando as informações de hoje, desta terça-feira, porque as novas regras de segurança e operacionais para os empréstimos consignados começam a valer hoje. Agora, os aposentados e pensionistas do INSS que solicitarem empréstimo consignado terão que validar a operação por meio da biometria facial. A validação biométrica deve ser feita por meio do site ou do aplicativo Meu INSS em um prazo de até 5 dias para a confirmação da contratação do empréstimo. O prazo de pagamento total dos empréstimos consignados passa de 96 parcelas mensais para até 108, ou seja, 9 anos.
Bom, olhando para esse contexto, eu vejo como muito interessante essas novas regras para evitar que pessoas maldosas façam empréstimos, né, utilizando o CPF dos aposentados. Nós já tivemos muitos aposentados, muitos casos de aposentados que emprestaram dinheiro para outras pessoas, para próprios familiares, acabaram endividados em situação de vulnerabilidade por conta desta confiança. Além disso, há muitos golpes do consignado, aonde o aposentado recebia ligações, ela era ludibriado com alguma história, né, com uma certa vantagem, e aí acontecia o golpe, acontecia o crime. Então, essas alternativas de segurança são fundamentais. A questão da biometria facial já é uma realidade em todo o sistema bancário, né? Vocês aqui que me ouvem sabem muito bem disso. Quando você vai assinar um documento no GovBR, quando você vai acessar o teu banco, hoje os próprios aparelhos telefônicos celulares, né, os chamados smartphones, já vêm com esse reconhecimento facial como uma chave de acesso. Então é interessante essas iniciativas todas. E tem um aspecto também aqui que eu quero chamar a atenção, né? Vocês comentaram sobre o tempo para que um aposentado possa pagar esse consignado, né? São 9 anos, mas lembrando que para esse aposentado usufruir dos 9 anos, ele pode ter feito o seu consignado com até 61 anos. Ah, com 61 anos. E se a gente olhar a média dos aposentados hoje, todos estão se aposentando muito mais velhos que isso. Tá? Porque não pode ultrapassar os 73 anos pela legislação brasileira.
Mas vamos relacionar duas notícias, assim, depois talvez a gente vai falar sobre ela. É que se avizinha um super El Niño, e uma das coisas que o Congresso e o governo estão tentando fazer, talvez, é diminuir os juros, ou renegociar os juros da agricultura e da pecuária, né? Mas eu acho que se a gente fosse pensar numa forma de retribuição a todas que as pessoas mais velhas fizeram, talvez diminuir o juro das pessoas mais velhas que precisam de dinheiro. Isso é uma coisa que deveria ser feito de uma forma institucional, né? Vários países fazem isso, né? O país que eu conheço, a gente tem estudo que faz melhor isso, é o Japão, né? O Japão tem linhas de crédito para pessoas mais velhas muito subsidiadas, porque quando as pessoas precisam. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, né? E a segunda coisa é diminuir esses consignados no sentido de alguns idosos fazer isso por causa da família, né? Então, como a gente faz ao mesmo tempo que a gente ajuda os idosos quando eles estão precisando de um amparo financeiro para alguma coisa, com juro talvez menor, com prazo que a gente consiga de alguma forma se estruturar, e como a gente evita os idosos de fazer isso de uma forma que inviabilize a própria vida deles financeira, né? Então, são dois caminhos que eu acho que são bem difíceis. Essas novas regras podem ajudar um pouco nisso, mas eu acho que nós teríamos que ter algum tipo de incentivo, essas pessoas pagarem menos juros, porque eu acho que de juros eles já pagaram bastante durante a vida, né? Então, tipo, eles ajudaram a construir o que a gente é hoje, então a gente teria que ter um mérito pelo que eles fizeram, né? Porque esses sim são vencedores, né? Geralmente são pessoas que fizeram muito pela vida e não esperam fazer outras coisas, né?
Mas ainda assim a taxa de juros do consignado não é tão baixa assim, né?
É alta, né?
Não é tão baixa assim, né? Então realmente é judiado, né? E com a taxa de juros como está hoje, por mais que esteja 14,50 a Selic, né? Mas o banco tem o seu spread, tem o seu juro também, então ele tem os 14,50 mais a sua taxa. que na melhor das hipóteses é 0,5. Então isso vai dar 1,70, 1,60 por mês, né? Assim, se o banco for generoso, tá? É para esses empréstimos consignados. Então é uma situação bem séria, uma situação que eu vejo que é impeditiva. As pessoas podem até pensar, mas 1,70 ao mês não dá nem 2%. Mas se você fizer num ano, são 24%, isso num cálculo assim bem a grosso modo. Em dois anos são quase 50%. Se você pegar o montante nesses dois anos, vai ultrapassar metade. Se você pegou hipoteticamente 10 mil reais, você já vai ter 15 mil de dívida. Tá? Então, é importante fazer esses cálculos todos. Claro que no momento de dificuldade você faz pouco cálculo, você quer resolver o problema, você olha mais o tamanho da parcela do que o tamanho da dívida, e isso é bem comum, porque as pessoas têm urgência para resolver as suas necessidades. Mas na questão dos aposentados, avançamos em segurança, mas temos que discutir essa questão dos juros para permitir que os aposentados possam, com as suas aposentadorias, especialmente aquelas que não crescem com o salário mínimo, possam suportar depois as parcelas.
7h26 da manhã, o professor Ricardo Niquete mencionou sobre o fenômeno El Niño, e o governador do estado, Jorginho Melo, assinou nesta segunda-feira, na sede da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, o decreto que estabelece estado de alerta climático em todo o território catarinense. O documento também foi assinado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, o coronel Fabiano de Souza. A medida tem caráter preventivo diante das previsões meteorológicas associadas ao El Niño, conhecido por provocar aumento no volume de chuvas na região sul. O fenômeno eleva o risco de eventos extremos como enchentes, deslizamentos e inundações, exigindo planejamento antecipado e reforço também na estrutura de proteção. Conforme meteorologistas da Secretaria de Proteção da Defesa Civil, esse momento é de neutralidade aqui em Santa Catarina, com cerca de 80% de probabilidade de início do El Niño entre julho e o mês de agosto.
Bom, olhando o relatório da Administração Nacional Oceânica dos Estados Unidos, né? Que está divulgado no site Poder 360, eles estimam em 37% a chance do El Niño atingir intensidade muito forte de novembro a janeiro do ano que vem. Então, ou seja, as próprias previsões meteorológicas são previsões.
Não, El Niño vai ter.
Né? Vai ter. Agora, o que nós estamos preocupados com essa situação toda. E acho que nós temos que estar preocupados, porque é como o estado, e falando de Santa Catarina em específico, né? Nós nunca usamos todo o orçamento da Defesa Civil. Por mais que nós temos lei aprovada...
Ainda bem, né, Fabiano?
Mas esse orçamento não, que deveria ser para prevenção.
Ah, tá.
É para prevenção. É, por exemplo, a situação, por exemplo, o próprio governo esteve lá em José Boatê, onde fez a assinatura desse reforço das ações, né, e aproveitou para chamar a sociedade e falar da barragem de José Boatê, que ela é fundamental para a região do Vale do Itajaí, né? Os investimentos estão bastante tímidos em defesa civil, e vários parlamentares colocaram já essa discussão.
Tá, mas uma coisa é isso, outra coisa é outra coisa, né? Mas tu tá certo, em relação à defesa civil a gente tem que ter toda essa preocupação, mas tu pensa em relação à agricultura, Fabiano. Geralmente nós com essa guerra do Irã aumentou os fertilizantes, o preço do produto está cada vez menor, e nós temos ainda a nossa vizinhança um El Niño, e talvez um super El Niño. E além disso, nós temos os juros cada vez maior na agricultura também. Veja, é o pior dos cenários possíveis, né? É a junção da constelação do que vai dar errado, né? Então é como a gente se organiza a partir disso, né? Nós estamos falando da agricultura, que talvez seja um dos maiores motores do país, né? Então, eu acho que é isso que talvez preocupa as pessoas e o governo também. E tem essa questão da parte da Defesa Civil, é, a gente é super preocupado com isso, isso é uma, algo, tomara que não aconteça nada, mas também tem a questão financeira, né, que esse talvez que uma das coisas que mais preocupa a gente hoje é porque é uma constelação de coisas que vai tornar a agricultura cada vez mais difícil, né, então nós vamos ter um, talvez um 2026 complicado em relação à agricultura, então é esse, talvez seja uma, a parte mais assustadora no processo, né?
Sem dúvida, né? E em 2023 teve um projeto do Camilo Martins que destinava 0,5% em forma de duodécimo para a questão da Defesa Civil. E nesse ano de 2026, o orçamento está próximo aí de 400 milhões para a Defesa Civil. Então é um bom orçamento, é um orçamento robusto e nós precisamos utilizar esses valores, tá? Para prevenção. E inclusive, por que não? Para subsídio à questão de lavouras perdidas, por exemplo. E nós temos que pensar excesso de chuva e falta de chuva também, por exemplo. Aqui no Oeste nós temos a condição dos vendavais, das microexplosões, dos tornados, enfim, que acabam atravessando e prejudicando a nossa sociedade. E tu levantas outro tema bastante importante, Ricardo, que é justamente o momento que está vivendo a agricultura, né? Os preços estão estáveis, o produtor, né, ainda está conseguindo dar uma volta, né? Mas não está tendo a rentabilidade esperada e há uma preocupação muito grande com o plantio da próxima safra, como tu bem destacou, né? Conversava ontem à noite com o amigo, né, o Luiz Carlos Bitarello, né? E ele que me permita revelar a nossa conversa, e aí eu perguntava a ele: e os negócios, como é que está, Luiz Carlos? Diz assim: olha, em todos os anos que nós estamos, né, vivendo, esse é um dos anos mais desafiadores, né? Por conta da guerra, por conta dos defensivos, não, dos insumos que são, por exemplo, para adubação. Os adubos estão muito caros. E além disso, além de estarem caros, tem a preocupação de a quantidade ser suficiente para atender a demanda da agricultura regional. Então, percebam, além de ser caro, nós corremos o risco de não ter o insumo suficiente para fazer o plantio, que vai reduzir a produtividade, que automaticamente vai reduzir a rentabilidade, que pode colocar o produtor numa situação bem mais complexa, né? E além disso, na Assembleia, o pessoal fez uma discussão, não é, Henrique, sobre essa questão do meio ambiente aí na Comissão do Barquito, né?
É verdade, Fabiano. Teve uma reunião ampliada que foi convocada pelo presidente da comissão, o deputado Marquito, do PSOL. Reuniu meteorologistas, pesquisadores, universidades também nesse ato, órgãos estaduais e representantes da Defesa Civil. O objetivo foi discutir os cenários projetados para o segundo semestre, também as medidas de prevenção e adaptação climática e a capacidade de resposta institucional diante do aumento do risco de enchentes, temporais e deslizamentos aqui no estado. Então, esse foi um pouco do cenário discutido na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Eu acho que essas discussões sempre são válidas, é bom fazer isso, mas como a gente estava falando antes, né? Eu acho que às vezes tem que ter uma certa assertividade e a gente vê o que isso pode realmente acontecer. Eu acho que a gente sabe, já o Estado sabe quais são as áreas críticas, né? Fala lá de Itajaí e alguns outros pontos, né? Nós temos aqui também, infelizmente, alguns lugares que têm esse risco. E aí tem que tomar medidas preventivas, né? A gente tem que sair da passividade e ter certa energia para fazer essas coisas antes de que a coisa aconteça. Se está previsto para chover, né? Fazer tipo Luiz Marenco, né? O poncho em poncha, lonjuras batendo água. Se vai bater muita água, nós temos que, de alguma forma, se prevenir antes. Então, se a gente sabe disso agora, na metade de maio, que se tome alguma decisão, alguma iniciativa para. Se não der, melhor, né? Se não der problema, melhor. Mas se não, se toma as atitudes cabíveis para isso ser cada vez mais amenizado, né?
Pois é, eu concordo contigo também nesse aspecto, o professor Ricardo. E uma coisa importante que nós temos que também investir na pesquisa. Na pesquisa relacionada à climatologia, Santa Catarina, o sul do Brasil de maneira geral, mas Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul são estados muito afetados e com bastante frequência com relação a enchentes, a estiagens, enfim, a tudo isso. E quanto mais pesquisas nós tivermos em relação a esse tipo de fenômeno, melhor. E o Ministério Público, que participou desse evento lá na Assembleia, ficou em cima na questão dos recursos, né? Que esses recursos sejam muito bem aplicados, que haja responsabilidade, que os recursos do orçamento estejam colocados nesta função, que o Estado execute obras, que o Estado faça aquilo que precisa ser feito. Então nós temos uma união de esforços nesse sentido. E tomara que isto que nós estamos vivendo agora frutifique para momentos em que a gente não tenha tanto receio com uma previsão de chuva muito mais acima da média.
E seguindo aqui com as informações, no dia 28 de maio, o varejo brasileiro se une para a 20ª edição do Dia Livre de Impostos. A maior ação de conscientização tributária do país levará lojistas de todos os estados a comercializarem produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos consumidores, evidenciando como a carga fiscal impacta o poder de compra e o ambiente de negócios. Nessa edição histórica, o movimento acontece em um cenário econômico desafiador. Dados do sistema CNDL apontam que o brasileiro trabalha em média 5 meses por ano apenas para pagar impostos, com baixo retorno em serviços essenciais como saúde e também segurança. Em alguns setores, os descontos oferecidos podem chegar a 70% do valor final, refletindo a exata parcela destinada ao Estado.
Bom, eu vou falar para você que o Brasil, em média, paga 37, 38% do seu produto interno bruto em impostos. E o empresário Luciano Hang anunciou que vai subsidiar em R$2 o preço do combustível para demonstrar como que isso vai impactar, né, ou impacta no cotidiano das pessoas.
Como ele vai fazer isso?
Ele tem postos de combustíveis. Aí nesses postos de combustíveis, ele vai vender gasolina R$2 mais barato.
Mas só no dia.
No dia 28, né? E essa iniciativa dos jovens que compõem, né, o movimento empresarial, né, que capitaneiam esse projeto do Dia Livre de Impostos, ele acontece há muitos anos, né? Já tivemos esse evento aqui em Pinhalzinho em várias ocasiões, e o grande desafio, né, e as pessoas não só comprarem produtos mais baratos, mas tomarem consciência de quantos impostos estão embutidos nos preços dos produtos. Eu, particularmente, não sou contra os impostos. De maneira nenhuma.
Ser contra o imposto? Não tem como
ser contra o imposto. Não, a gente pode ser contra o imposto, sim.
Ah, mas aí não teria Estado, né? Aí não teria polícia, não teria saúde, não teria nada, né?
François Thuron, né, que foi um economista do século XVII, ele que, junto com o outro médico do rei Luís XV, escreveu uma obra chamada O Quadro Econômico, né? Ele já falava, né, sobre imposto único, já falava sobre a questão dos impostos, e aí que eu quero fazer o link, que os impostos precisam, Ricardo e ouvintes, serem bem utilizados. Não, o problema não é a falta ou muito ou pouco pagamento, mas é como esse imposto está sendo utilizado. Será que esses impostos estão sendo bem utilizados? Se nós pegarmos a Dinamarca, por exemplo, isso ultrapassa os 50% do PIB. Mas olha a entrega do Estado da Dinamarca.
Não, tá super certo, mas sem imposto não há quem possa. Né?
Não tem como.
Não tem quem possa. Não, isso é assim, então tu tá certo. Eu acho que a gente, tem algumas coisas que a gente paga o imposto muito abusivo e outras a gente deixa de pagar certas coisas que poderia pagar. É essa a questão, né? E o governo também pode usar melhor o dinheiro, isso tá super certo, né? Só eu acho que essas medidas a gente tinha que ter um pouco mais de consciência. Eu acho que a nova reforma tributária vai deixar isso um pouco mais claro, tá? Porque nós vamos ter no preço, né? Quando ele paga de imposto, né? A gente vai ter esse conhecimento, né? isso vai ser uma coisa... Porque geralmente a gente paga imposto no Brasil, só para todo mundo entender, por dentro, né, Fabiano? Quando tu compra um celular, tu paga, sei lá, tu pagou R$1.000 o celular, tu vai pagar por dentro o imposto. Em alguns outros países a gente paga por fora. Então o celular está lá vendendo a R$700, quando tu vai comprar o celular, tu paga R$700 mais R$300 para o governo. E eu acho que o que vai acontecer no Brasil depois da reforma tributária é que a gente vai começar a ter consciência de quanto a gente paga imposto, né? Porque vai, esse, o imposto vai estar muito mais bem organizado para a gente colocar, e talvez isso ajude um pouco a consciência do povo e a gente entender também o que paga e o que não paga imposto, ou como é que é feita essa conta e como é que é feita essa hierarquia de quem paga mais, quem paga menos, né?
É, é assim, do ponto de vista percentual, o pobre ele é mais penalizado sobre o imposto. Ah, isso é estudo, tá aí, é só digitar na internet, né? É, percentualmente. E o imposto ele pesa mais sobre a parcela mais baixa da população. Então, por isso que ele precisa usufruir mais do Estado. E o Estado tem que dar guarida, porque em relação ao que ele ganha, o imposto pesa mais sobre ele, né? Então ele precisa dessa assistência do Estado. Claro que essa discussão ela poderia ser muito mais ampla, mas de qualquer forma e de qualquer maneira, a iniciativa do Dia Livre de Impostos é chamar a atenção da população para a carga tributária, né? E de quanto um produto custa sem o imposto. É o combustível, é o telefone celular, é um aparelho televisor, é um carro, é uma bicicleta, enfim, é o produto que for, né? É chamar a atenção para isso. Mas eu insisto, né? Não é uma sociedade sem imposto, porque o Estado ele vive de imposto, a prefeitura para manter a cidade limpa precisa de imposto, né? Vamos dizer assim, é a sua forma de arrecadação. Para ter SUS precisa de imposto. O que a gente tem que ter é imposto aliado a uma entrega de qualidade.
E tem o site também funcionando, o Impostômetro, Fabiano Rambo. E está ali com bastante números na telinha.
É, quanto que está hoje?
Um dado que me chama a atenção é trilhões aqui, na casa de 15 trilhões. Aí tem vários números aqui, também bilhões e milhões, mil reais e centavos, para quem quiser acompanhar também.
Não, trilhões não pode ser.
Não pode, o PIB do Brasil não chega, só vai pagar mais que o PIB, não dá.
E
não,
me chamou a atenção. Acho que tá em um trilhão.
Isso, um trilhão.
1.590.000.000.
Isso, é que separou a telinha aqui.
Ah, um trilhão. Nós pagamos mais, e quanto que é o orçamento da União?
O orçamento da União está em torno de
Tri?
Tri. É, aqui até quero confirmar, né? Da União 2026. Desculpa, Ricardo, eu me confundi aqui. Tá em 6,5 trilhões, tá? 6,5 trilhões, para dar um dado exatamente mais adequado, tá?
Tá certo.
Então, ou seja, nós vamos chegar tranquilamente, tá? Com o impostômetro ali,
vai chegar
uns 4 trilhões, vai chegar e sossegado. Né?
É dinheiro.
Né?
Mas, que no caso, nós, 4 trilhão é... 4 trilhão de pedrinha já é bastante. Agora imagina de dinheiro, né?
Imagina 15 trilhões quando eu falei ali. Quando eu falei 15 é 1.
É um trilhão 590.
Mas esses números é difícil mesmo, é muito.
É, muito... Um trilhão é um mais 12 zeros. Tá? Então é um número bem grandão.
É, que aqui tem as caixinhas para quem quiser acompanhar e acessar o site também. Tem por segundo aqui, vai atualizando também esses números. 7h44 da manhã e uma última informação aqui: o presidente Lula lança nesta terça-feira o programa Move Aplicativos, uma linha de crédito voltada a motoristas de aplicativos e taxistas. A cerimônia será realizada às 3h30 da tarde na Casa de Portugal, no bairro Liberdade, em São Paulo, e o programa, ele terá até 30 bilhões de reais em recursos do Tesouro Nacional. O dinheiro será repassado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e também Social, que fará as operações por intermédio da rede bancária. A linha financiará veículos de até 150 mil reais. O prazo será de até 72 meses, com carência de até 6 meses, segundo aí a Flávia Said e o Gabriel de Souza, jornalistas do Estadão. As taxas devem ficar abaixo da Selic, hoje em 14,5% ao ano. Para motoristas de aplicativo, a taxa em discussão é de 0,99% ao mês ou 12,55% ao ano, Fabiano. Para taxistas, deve ser de 0,95% ao mês ou 11,40% ao ano.
Tá certo. E essa iniciativa do governo é tentar oportunizar aqueles motoristas de aplicativo que locam carros a comprarem os seus próprios carros. Tem muito motorista de aplicativo que vai nessas empresas de locação de carro e paga um valor mensal lá, um valor semanal, né? Que é o que acontece a maioria das vezes, e loca o carro. Da mesma forma, também tem agenciadores de veículos, pessoas que têm um, dois ou três ou até mais carros, que locam para aplicativos, para os motoristas de aplicativo, em troca de um valor semanal, que dá em torno aí de, dependendo do modelo do veículo, mas R$600 por mês, por semana, desculpe, né? R$800 por semana, enfim, é um pouco esse, é entre estes valores em si que os motoristas acabam pagando para trabalharem, né? Locarem o carro e fazerem o seu trabalho. E o governo federal quer fazer justamente essa renovação, essa oportunidade de que esses motoristas comprem os seus carros. Em muitos locais não há disponibilidade de motoristas de aplicativo, e tem um benefício nessa questão do motorista de aplicativo, porque em cidades maiores você não tem estacionamento, é difícil, né, você estacionar. Em cidades maiores há uma cultura do uso do transporte público também, né? Então, nesse contexto, é salutar ter o motorista de aplicativo. Mas o que está acabando com o motorista de aplicativo são as taxas que os aplicativos estão cobrando desses motoristas, né? Então tem tudo isso, né? E além desse contexto, tá o motorista de aplicativo comprando muito carro elétrico, né? Só que, por exemplo, um carro elétrico, né, com porta-malas um pouco maior, né, ele ultrapassa, né, o valor dos 150 mil reais. Né? Claro que deve ter algum desconto também já para esse motorista de aplicativo. Há umas regras novas colocadas ou que estarão em discussão. Por exemplo, esse motorista, ele tem que ter pelo menos 100 corridas no aplicativo escolhido. Ele tem que comprovar pelo menos 100 corridas, o que não é difícil. Daí isso dá 8 corridas por mês, para evitar, no período de um ano, né, que pessoas que não são motoristas de aplicativo especificamente se usufruam da política pública.
7h48 da manhã, Fabiano. Agora a gente passa com a previsão do tempo. Vamos a Florianópolis conversar com a Camila Cardoso para saber como vai se comportar a previsão para esta terça-feira. Hoje amanhecemos com as temperaturas mais baixas, Camila. E qual que é a previsão para esta terça, então, aqui na nossa região? Bom dia, seja bem-vinda.
Tudo bem, Henrique? Bom dia a você, bom dia a todos. Uma terça-feira que está iniciando já sob influência da massa de ar seco e frio. Ela já traz temperaturas baixas nessas primeiras horas da manhã para muitos pontos do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Somente a faixa leste do estado, que realmente ainda está numa condição bastante tranquila, né? Então as temperaturas não caíram muito na manhã desta terça-feira. A expectativa, Henrique, que a gente tem aí nas próximas horas, o tempo firme. Na verdade, o tempo firme vai nos acompanhar, e é justamente essas temperaturas baixas que vão marcar as condições no oeste do estado até o final de semana. Em relação às temperaturas, o pico do ar frio acontece nas manhãs de quarta e quinta-feira. Principalmente quinta-feira deve ser um amanhecer bem gelado, inclusive com condições de formação de geadas novamente para o oeste do estado. Então a gente hoje está em torno dos 6, 7 graus, deve cair para a faixa de 3, 4 graus na quarta e na quinta-feira, e às tardes não muda muito, fica assim, ó, em torno dos 17, 18, 19. Então mesmo com a presença do sol, a gente mal consegue se aproximar dos 20 graus ao longo de toda a semana. Não tem indicativos de chuva, somente um pouco mais de nuvens lá em direção à sexta, o final de semana, e possível nosso próximo evento de chuva, se acontecer, é mais ali entre o domingo e a segunda, mas ainda tem que acompanhar.
Obrigado, Camila, pelas informações do tempo e até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Está aí a Camila Cardoso trazendo as informações para você que nos acompanha, nos ouve em 100.9 FM e também nos acompanha nas redes sociais da Rádio Centro-Oeste. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as informações do trânsito, da segurança pública e também do esporte. Não sai daí que a gente volta daqui a pouco.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9 750.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Sabia que a Rádio Centro-Oeste está na Alexa? Alexa, tocar Rádio Centro-Oeste 100.9.
Reproduzindo Rádio Centro-Oeste 100.9. Pinhalzinho, Santa Catarina.
Pronto, agora é só curtir a nossa programação.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Cerveja Antártica Original 473ml, 4,79. Cerveja Antártica litro, sem casco, 6,85. Beba com moderação. Tiramancha sem cloro, girando sol, 2 litros, 9,98. Amaciante concentrado, girando sol, 1,5 litro, 18,49. Papel higiênico mili, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Cuidar da saúde também é cuidar da visão da nossa população. A Prefeitura de Águas Frias, por meio do programa Mais Visão, realizou a entrega gratuita de óculos de grau para moradores do município. A ação, realizada com recurso próprio, garante mais qualidade de vida, inclusão e bem-estar para quem precisa. Com os novos óculos, muitas pessoas voltam a enxergar melhor, ganhando mais autonomia para estudar, trabalhar e realizar as atividades do dia a dia. O programa Mais Visão reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado, a saúde e a valorização das pessoas. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando com responsabilidade, cuidado e trazendo mais qualidade de vida para todos.
O seu inverno vai ficar muito mais aconchegante com esta promoção especial da Leve. Cobertores Jolitex com 20% de desconto em até 10 vezes. Edredom Casal Bela Enxovais com R$100 de desconto e ainda parcelado em até 10 vezes. Mantas Cortex Casal com 20% de desconto em até 10 vezes. Passe na Leve e escolha o cobertor perfeito para aquecer o seu inverno com muito conforto e estilo.
7h54 da manhã, estamos de volta. Esse é o Radar para você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia nesta terça-feira. E agora a gente fala por aqui também dos nossos parceiros patrocinadores, a Íntegra Monitoramento, serviços de monitoramento 24 horas para você, com um aplicativo onde você acessa todas as informações na palma da sua mão. Entre em contato com a Íntegra Monitoramento, onde tem também a venda e instalação de sistemas de segurança para sua residência, também empresa. Rondas motorizadas para garantir que tudo esteja de acordo. Faça seu orçamento, entre em contato com a Íntegra no telefone WhatsApp, que é o 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Conosco também aqui na parceria, falando em proteção, a segurança da família, do patrimônio, é prioridade. A Jaco Corretora de Seguros está pronta para te ajudar com profissionalismo e transparência. A equipe da Jaco tem as melhores opções com excelente custo-benefício. Atendimento na Avenida Recife, número 870, sala 1, aqui em Pinhalzinho. Telefones 988-27-7380 e 3366-3996. E agora a gente passa com as principais informações da segurança pública e do trânsito. Ontem, um grave acidente foi registrado na BR-282, em Cordilheira Alta. Acabou sendo interditada a rodovia por algumas horas para o trabalho do Corpo de Bombeiros e também do SAER-FROM. Aqui, segundo informações repassadas, então, pelas equipes de atendimento, fato que mobilizou aí vários socorristas, uma colisão entre dois automóveis e um caminhão carregado com calcário e deixou quatro pessoas feridas. O SAER-FROM foi chamado para prestar atendimento às vítimas no local dos fatos. Segundo as informações, duas vítimas sofreram ferimentos leves, uma delas foi liberada ainda no local após a avaliação, enquanto a outra foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar. Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens dos veículos e exigiram, então, um trabalho de resgate mais complexo. Após atendimento, então, elas foram levadas para atendimento também. As causas do fato não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A carga de calcário ficou espalhada pela rodovia BR-282, formando filas, e nisso uma situação também ocorreu ali, outra ocorrência, principalmente para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Isso porque um motorista de 37 anos, ele foi preso ontem após transportar um carregamento de drogas pela BR-282. Segundo a PRF, ele tentou fugir da abordagem, bateu em vários veículos e acabou capturado após se esconder em uma área de mata. A ocorrência começou depois de que a PRF recebeu informações sobre um carro suspeito. O veículo foi encontrado parado em um congestionamento justamente nesse do acidente dos caminhões. Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista arrancou em alta velocidade e chegou a jogar o carro contra os agentes para escapar. Durante a fuga, ele dirigiu pela contramão e também acostamento. Ainda houve ali a perseguição quando ele bateu em carros e caminhões até perder o controle da direção. O automóvel saiu da pista e colidiu contra pedras e também árvores. Depois do acidente, ele abandonou o carro e fugiu para uma área de mata. Aí que foi acionado também o helicóptero do SAER-FROM e um cão farejador ajudou então a localizar o trajeto feito pelo suspeito. Próximo à rodovia, os policiais encontraram então uma mochila e, como você percebeu nas imagens, a mercadoria transportada por ele, que foi localizado pouco tempo depois. Também houve uma apreensão de 68 quilos de maconha em Cunha Porã pela Polícia Rodoviária Federal. Três homens acabaram sendo detidos em flagrante, fato que foi divulgado então pela corporação. Também outro assunto aqui que a gente traz de destaque é que houve esse monitoramento a veículos que estão passando pela rodovia, que muitas vezes aparentam ser suspeitos e que são abordados. Muitas vezes acontecem então essas perseguições. 7h58 da manhã. Agora a gente vai com as informações do esporte para você que está nos acompanhando aqui na Centro-Oeste FM 100.9. Na manhã desta terça-feira, hoje, 19 de maio, ano 2026. Falando sobre o Brasil, a convocação para a Copa do Mundo, algumas curiosidades também sobre a seleção brasileira do técnico italiano aí, o Carlo Ancelotti, de que a convocação final foi feita ontem no Rio de Janeiro, onde o elenco do Brasil, até o Fabiano mencionou, são 5,3 bilhões de reais. E tem algumas curiosidades aqui também. O jogador mais valioso do Brasil é o Vini Júnior, avaliado em 150 milhões de dólares. Aí depois aparece o Rafinha, o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, entre os meias mais caros do meio de campo. Neymar voltou à Copa do Mundo depois de um longo período longe da seleção e sua convocação dividiu opiniões entre torcedores e comentaristas. Diferente de 2022, o Brasil terá mais jogadores atuando no futebol brasileiro. 7 atletas convocados jogam no Brasil atualmente. O Flamengo virou a principal base nacional da seleção com vários convocados. Também houve mescla de jogadores veteranos como Casemiro, Marquinhos e também o Neymar Júnior. Jovens promessas também apareceram: Endrick, Rayan do Bournemouth e também o Igor Thiago, que joga no Brentford. Dois jogadores aí da Premier League do campeonato inglês. A torcida nas redes ficou dividida principalmente pela presença aí do Neymar e a ausência de alguns jogadores como o João Pedro e também o Rodrigo do Real Madrid. Os convocados mais comentados foram o Alisson, também o Ederson, Gabriel Magalhães, o Bruno Guimarães, o Rafinha, o Vini Júnior, o Endrick e o Neymar, então, que viraram assunto ontem com a convocação do Brasil. E você acessa essa informação através do site do rco.com.br, onde tem detalhado os jogadores por posição também na convocação de ontem do Carlo Ancelotti, que aconteceu no Museu do Amanhã, partida momento que marcou também esse início de preparação para a Copa do Mundo. Falando em partida aqui, estava pensando já no jogo do Grêmio, porque teve a convocação do Everton também, muito emocionante, ele que vai ser aí o jogador do Grêmio a estar na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Então houve também a presença do Everton, goleiro arqueiro da equipe do Grêmio, que joga pela Copa Sul-Americana, jogo na quarta-feira contra o Palestino pela fase de grupos. Esse é o destaque então das equipes do Sul, o Inter que não tem essas competições nesse ano, então o Grêmio foca agora na Copa Sul-Americana, confronto contra o Palestino do Chile. Já a Chapecoense ali tinha anunciado ontem, como o Roberto comentou no programa Resenha Esportiva, sobre a punição, uma multa para o zagueiro Bruno Leonardo por declarações após a partida. Ele se manifestou também nas redes sociais, inclusive se manifestando dizendo que foi a interpretação errada do que ele gostaria de ter dito. Então ele veio ao público e falou sobre isso após a entrevista no final do jogo, na derrota da Chape para o Remo pelo placar de 3-2. 8:02 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte aqui, com a entrevista hoje recebendo o doutor Luiz Chikoski para falarmos sobre saúde no programa Radar. A gente volta daqui a pouquinho.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP CDL, quem valoriza local, cresce junto.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria, a Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar, especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luiz Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161, em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
O frio entra em campo e a Nery entra com ofertas e a campanha Show de Bola Lojas Nery. Comprando na loja, você concorre a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo. É isso mesmo, compre na Lojas Nery e concorra a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo. E aproveite para aquecer toda a família neste inverno com jaquetas, moletons, calçados, cobertores e muito mais. Tudo no crediário sem juros. Lojas Nery, seu estilo, seu momento.
Oito e seis da manhã, estamos de volta à programação do Radar para você e agora eu falo dos nossos parceiros por aqui, patrocinadores. A Imobiliária Nostro Sonho tem as melhores oportunidades de negócios para você aproveitar. Tem aqui um terreno de 360 metros quadrados que está localizado no loteamento La Passe, uma excelente localização para você. Aceita veículo no negócio, valor de R$215 mil. Também tinha um lote urbano com 252 metros quadrados, com edificação de uma casa mista com 88 metros, localizado no loteamento Vinhedos, em Serra Alta. Aceita terreno com casa ou apartamento aqui em Pinhalzinho, valor de R$270 mil. Imobiliária Nostro Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade aqui em Pinhalzinho, no edifício Tropical, Avenida Brasília. Telefone 98810-9471 ou 98833-9009. Também conosco a Gambato Multimarcas, onde você encontra os melhores veículos para aproveitar, toda a linha zero quilômetro das marcas Fiat, Jeep, Hyundai, Honda e agora também com os elétricos da BYD e pronta entrega para você. Financiamento, condições facilitadas também, avaliação do seu usado na troca de forma justa, garantia e assistência completa, além de condições especiais para bloco de produtor rural e também CNPJ. Seu próximo carro já está esperando por você na Gambato Multimarcas, 3321-9001. Também conosco a Agropecuária Cipal, onde você conhece, bem próximo da Praça Central, aqui de Pinhalzinho, no centro, e tem promoções para você aproveitar, como rações cães premium 20 quilos, R$89,90 para o seu pet. Tem também ração gatos 10 quilos, R$79,90. Camiseta pesca King Brasil, proteção UV 50+, R$59,90. E tem também carabina de pressão Rossi, calibre 5.5, R$599. Agropecuária Cipal, na rua João Pessoa, telefone 3366-1144. 8:08 da manhã, Fabiano Rambo. Vamos para a segunda parte aqui do nosso programa com a entrevista hoje recebendo o doutor Luiz Tchikoski.
Sem dúvida, e hoje é uma data importante, né? Que é um dia de combate à hepatites.
Hepatites que, lamentavelmente, aqui na região oeste, e eu não sei o porquê, e vamos conversar um pouco, já, talvez até para entender o porquê que a região tem um alto índice de pessoas com hepatites, né, que é uma doença, como o próprio nome sugere, que atinge o sistema hepático, ou seja, e aí em especial um órgão que se chama fígado, né? E nós vamos falar desse assunto, esse tema tão importante, porque muita gente, né, já ouviu falar, ou até tem, ou já, né, atravessou momentos difíceis por conta da hepatite A, B e C, que são os três tipos que eu conheço, não sei se tem outros, né? Mas Dr. Luiz Vitório, nosso consultor oficial para a área de saúde, é quem vai nos ajudar a esclarecer esses temas, esses assuntos tão importantes. Dr. Luiz, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Consultor, eu acho que passou do ponto, né? Sou só um palpiteiro aqui das coisas, né?
É o Drauzio Varela da RCO.
Não. É só um estudioso, né? Eu tenho que estar em dia até para poder trabalhar, né? Mas a hepatite, como você colocou, é uma agressão inflamatória do fígado, né? Esse é o ponto, vamos dizer assim, de vista médico. E essa agressão pode ser de diferentes maneiras. Quer dizer, nós podemos ter uma hepatite medicamentosa, por exemplo, nós podemos ter uma hepatite causada pelo uso exagerado do álcool, por exemplo, né? Nós podemos ter uma hepatite autoimune quando a pessoa desenvolve anticorpos que agridam e inflamem o fígado, né? Nós podemos ter uma hepatite metabólica, como está na moda aí, a deposição de gordura no fígado, que pode levar a uma agressão ao fígado, se esse depósito de gordura ou às vezes de ferro, né, pode agredir o fígado. Mas o que nos interessa hoje é a hepatite viral, né, que é o ponto crítico e é a mais comum das hepatites, aquelas causadas pelos vírus hepatotrópicos, ou seja, aqueles vírus que encontram no fígado o melhor lugar para eles se desenvolver. Então, eles vão até o fígado porque o fígado oferece para esses vírus um ambiente próprio para sua reprodução. Então, as principais hepatites, né, seriam hoje a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C, mas existem outras hepatites, né? Existe a hepatite delta, existe uma hepatite E, que são de vírus menos comuns. Então, as três mais importantes seria o abecedário ali, né? O A, o B ou C, né? Essas hepatites, elas são causadas por vírus diferentes, certo? Então, a hepatite A é uma hepatite que tem uma contaminação fecal-oral, ou seja, a contaminação dessa hepatite é pela ingestão do vírus. O vírus tem que ser deglutido, ele vai entrar no nosso corpo via oral. Ela vem nesse caminho. Ela é a mesma característica da hepatite E, que também tem esse mesmo modo de transmissão. A hepatite B e a hepatite C tem contaminação sanguínea, quer dizer, ela não entra via oral, ela tem que ser por uma contaminação sanguínea. Então, são vírus que se propagam com uma característica diferente. A hepatite A é muito comum na infância, quer dizer, todos nós passamos por ela na infância, e ela é uma hepatite que não tem uma gravidade maior. É muito raro ter um caso de hepatite A que dê problemas, que cronifique. Ela é uma hepatite durante o período de presença do vírus no nosso corpo, quando ele está tentando se albergar no fígado, e as nossas defesas são suficientes para fazer a parte do combate, né, a imunidade é suficiente e esse vírus é eliminado e não fica resíduo. Nós não temos uma cronicidade da hepatite A. Ela existe, o corpo combate, ganha a briga e terminou o problema.
Pois é, Luiz, eu estava fazendo umas pesquisas aqui, vários artigos científicos ainda da década passada, vou dizer assim, né? Entre 2015 e 2020.